local e após a votação de ontem que pedia a suspensão da cobrança do pedágio da Terceira Ponte, o clima em frente à Assembleia ficou tenso, né? Como foi esse momento?
Então, em primeiro lugar, que o clima ficou tenso por uma quebra de acordo por parte da mesa diretora da Assembleia, que não garantiu a entrada livre da população como havia sido acordado na nossa saída da Assembleia, né? Após o encerramento da ocupação. Então, isso já acirrou os ânimos por parte dos manifestantes, de quem estava ocupado na Assembleia antes. É, entraram apenas 30 pessoas, isso na conta da própria Assembleia, no fundo entrou menos ainda. É, lá dentro, um clima de tensão. Os deputados votaram o projeto, não aceitaram encerrar a sessão com o clima de guerra que havia. É, votaram o projeto a toque de caixa. Inclusive, eu que estava lá dentro, a gente escutava as bombas explodindo lá fora, e os deputados, sem crise alguma, continuaram a votação, derrubaram um projeto que é uma das principais pautas da população de Vitória, população capixaba hoje, e isso só aumentou todo o tensionamento que já havia, tanto dentro da ocupação quanto fora, né? Então, as pessoas começaram a ser presas, muita repressão por parte da polícia, do BME, e mais de 15 presos ontem, durante as manifestações. Então, um clima, assim, muito tenso, mais uma atitude covarde, tanto da polícia comandada pelo governo do estado, e dessa vez também da mesma diretora da Assembleia, que quebrou acordo, que não quis ouvir a voz do povo lá e colocou mais de 600 policiais para resguardar, digamos, o patrimônio deles e, obviamente, para votar num cenário beirando a ditadura militar do Brasil, para votar um projeto tendo isso garantido pela polícia.
Segundo o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, a ação da polícia foi com bombas para evitar o contato físico. Como é que você vê essa questão que, inclusive, jornalistas tiveram dificuldade para entrar na área isolada pela polícia, né?
É, assim, não sei qual o conceito que eles têm de contato físico ou de segurança, mas efetivamente o que aconteceu foi travar a entrada do povo para que não acompanhasse um processo político de votação do projeto. Então, completo absurdo a parte do movimento, assim, ficou claro nas ruas ontem a indignação da população do movimento em relação à atitude da mesa diretora e da polícia militar. Então, assim, é cena ditatorial pela polícia garantir um processo político que o povo deveria acompanhar de perto. Assim, se há alguma coisa que deve se ter numa casa legislativa, numa casa do povo, é sim um contato, se não físico, um contato político de manifestação, um contato político do povo estar ali representando os seus ideais, representando as pautas que lhe cabem, né?
O que teria mudado se a população tivesse entrado? A presença da população na Assembleia é uma forma de pressão?
Com certeza, com certeza. Ontem era claro nos rostos dos deputados contrários ao projeto o constrangimento por ter que votar, por ter que derrubar um projeto cuja população é totalmente a favor. Tendo bombas explodindo, a casa tremendo com as bombas, sabendo das prisões, da repressão que estava correndo lá fora. Então, lá dentro, a gente tentou, com as poucas pessoas que tínhamos, fazer a pressão necessária, mas a gente sabe que, infelizmente, a política do Espírito Santo ainda é tocada não pelos interesses do povo, não pela pressão da população, e sim por interesses econômicos, nesse caso, da própria Rodosol, mantida pelo governo do estado.
Cauê, segundo a Polícia Militar, foram 38 ônibus aproximadamente depredados ontem. Como é que você vê essa questão, você que participou ativamente dessa manifestação?
Eu, pessoalmente, não tenho como repreender qualquer um que tenha atacado pedra em ônibus, tenha destruído ônibus, porque o grau de indignação cabia, atitudes como essa cabiam na indignação que havia no povo. Assim, a gente passou 12 dias dentro da Assembleia, negociando, sem violência, tratando de uma pauta, como eu disse, senso comum no povo, absolutamente aprovada na população capixaba, E ontem, a toque de caixa, sem debate, os deputados aprovam o parecer pela inconstitucionalidade do projeto. E, assim, é óbvio que vai ter um grau de insatisfação gigantesco, tanto pela votação quanto pela polícia militar, que sem mais nem menos começou a agredir, impediu a entrada, prendeu até seminarista da Igreja Católica, da Arquidiocese de Vitória. Então, assim, um grau de satisfação que, sim, reverbera em coisas como essa. Polícia Militar ontem, acho que, na minha opinião, talvez tenha sido a pior repressão nesse ano que a Polícia Militar do governo Casagrande fez com a gente. Então, é um cenário de guerra nas ruas de Vitória, e a gente lá, armados com nada, né? Armados com vinagre para se proteger das bombas de gás lacrimogêneo, obviamente gera insatisfação, obviamente gera indignação por parte dos manifestantes.
Bom, as manifestações que tiveram início em junho aqui no estado antes apresentavam pautas variadas e, de certa forma, até difusas, porque houve foco na queda da cobrança do pedágio feita pela Rodosol.
Bom, primeiro comentar que isso foi um ganho muito, muito bom do movimento, assim. Eu que, na verdade, passei muito tempo acompanhando as manifestações em São Paulo, estava lá na luta contra o aumento das passagens. Quando eu cheguei aqui, inclusive, me preocupei muito com a difusão de pautas, assim. A partir do momento que o movimento tomou um caráter mais incisivo em uma pauta concreta, que era o fim do pedágio, que é o fim do pedágio hoje, ele ganhou corpo, ele ganhou massa, ele ganhou força, musculatura política para pautar isso. Tanto que ficamos 12 dias ocupando a Assembleia, a segunda casa de poder do Estado. Então, isso foi um ganho do movimento, que representou a força que o movimento tem hoje, né? Então, se antes havia uma difusão das pautas, uma coisa que ninguém sabia exatamente para onde ia, hoje é um objetivo muito claro, o que dá força para o movimento, o que indica para os manifestantes um caminho a seguir. Então é esse o momento atual do movimento e é a partir dele que vamos dar os próximos passos.
Durante a ocupação da Assembleia Legislativa, o uso de ferramentas tecnológicas que possibilitavam uma forma de comunicação entre manifestantes e população de modo alternativo foi bastante intenso, inclusive com a TV Alis, Ocupa Alis, né? Qual a importância dessa forma de comunicação em processos políticos como esse?
Olha, em se tratando de mídia, o movimento social brasileiro sabe muito bem como a grande mídia trata, né? Trata as manifestações, em geral criminalizando, em geral chamando, sabe, de badeneiro, chamando só de coisas como essa. Então, nesse caso específico, isso aconteceu em todo o Brasil sistematicamente, tanto nas ocupações que hoje acontecem em todo o Brasil, quanto nas manifestações de rua, uma comunicação alternativa feita pelas próprias mãos dos manifestantes foi essencial e tem sido essencial para a gente. Acredito que, além da força política, além da capacidade que a gente demonstrou na ocupação, foi muito importante e foi muito engrandecedor para a gente ter uma forma de mídia democrática, uma forma produzida por nós lá dentro, com as poucas ferramentas que tínhamos, né? Então, nós fizemos duas edições de um jornal televisivo. Além disso, na rede, assim, muitos compartilhamentos, um grau de incisão na população muito grande. Então, foi importantíssimo, tanto para divulgar, para chamar mais gente, quanto para, por exemplo, lá dentro, a gente estava precisando de comida, precisando de remédio, algumas coisas. Foi o nosso único meio de divulgar essas coisas, o que gerou um grande apelo da população, um grande apoio. Então, absolutamente, assim, essencial papel que, no fundo, as novas mídias possibilitaram para o nosso movimento.
Hoje já está acontecendo uma assembleia que teve início às 6 horas da tarde em frente ao Cine Metrópolis. O que ainda será discutido, Cauê? Quais serão os possíveis rumos das manifestações?
Vai ser discutido exatamente isso, assim. Depois de ontem e dos 12 dias de ocupação, a gente precisa definir agora como vai atuar frente a essa nova conjuntura de derrubada do projeto, né? Uma coisa que já dá para indicar, que inclusive o advogado que apoia o movimento, que tem acompanhado a gente, o André Moreira, Já ontem mesmo, quando derrubaram o projeto, já indicou para mídia, indicou em entrevistas. É entrar na justiça contra a sessão de ontem, porque foi inconstitucional o que eles fizeram, né, no sentido de não garantir a presença da população. Para além disso, para além dessa medida judicial, a gente vai ter uma tentativa, em primeiro lugar, de ampliar o movimento para mais setores, para além de quem estava ocupado, para além da juventude que tem tomado as ruas. Então, na quinta-feira da semana passada, aconteceu a greve geral que unificou o chamado Fórum Campo Cidade, né, os sindicatos, os movimentos sociais do campo, da cidade, que é um fórum muito importante nesse momento para garantir uma incisão maior do movimento. Então é possível que a gente tire uma ampliação do nosso movimento para outros setores da sociedade para conseguir ganhar força, musculatura, para fazer novas manifestações, para continuar o embate que a gente tem feito no último mês. Convidar assim, todo mundo a participar, é importantíssimo nesse momento. Esse momento é emblemático para a continuidade do movimento. A gente ainda acredita na queda do pedágio, acredita que isso é possível. A forma como foi feita, uma ingerência do governo do Estado dentro da Assembleia Legislativa, ferindo a autonomia dos poderes, a gente acredita que há sim possibilidade de continuar na luta para conquistar a vitória, que é do povo, e garantir o fim do pedágio ao fim do movimento.
Muito obrigada pela sua participação, Cauê. Hoje eu conversei com um estudante de comunicação social e participante ativo das manifestações, Cauê Scarin. Ele falou sobre a assembleia que já está acontecendo em frente ao Cine Metrópolis aqui no campus de Goiabeiras. Os assuntos discutidos na assembleia são os rumos das manifestações após a ação da polícia de ontem, que proibiu a entrada de manifestantes durante a votação da Assembleia Legislativa, que pedia a suspensão da cobrança do pedágio da Terceira Ponte. Karen Vieira para o Revista Universitária.